começa agora. O programa Estação Ministério Público Maranhão. Sua parada obrigatória para conhecer os seus direitos sociais e saber o que fazer para defendê-los. O Ministério Público tem como missão fiscalizar o cumprimento das leis, defender os direitos dos cidadãos e o regime democrático brasileiro. O Ministério Público do Maranhão é a voz da sociedade diante dos três poderes.
Bom dia. Está no ar o programa Estação Ministério Público, uma produção da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão, aqui pela sua rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz. Eu sou Francisco Colombo e juntamente com Dalciana Castro, vamos ficar na sua companhia até às 10 da manhã.
Hoje é sábado, 26 de novembro de 2016. São 9 horas e 5 minutos. Vamos iniciar o programa com as notícias que marcaram a semana do Ministério Público do Estado do Maranhão. Em São Luís, esta semana foram empossados 3 novos promotores de justiça substitutos: Fabiana Santa Lúcia Fernandes, Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes e Leonardo Novaes Bastos. Na mesma cerimônia, o promotor de justiça Renato Madeira Reis, titular da comarca de Bequimão, foi vitaliciado após 2 anos de conclusão do estágio probatório na carreira. A vitaliciedade é uma garantia constitucional que assegura aos membros do Ministério Público independência no desempenho de suas funções.
O Ministério Público do Maranhão está participando de mais uma edição do Papai Noel dos Correios, que já existe há 27 anos. Neste Natal serão atendidos, com as doações de membros e servidores da instituição, alunos da Unidade de Educação Básica Evandro Bessa, da Rede Municipal de Ensino de São Luís, localizada no bairro da Estiva. O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, recebeu do diretor regional dos Correios o envelope com as 200 cartas das crianças que escreveram diretamente ao Papai Noel, para pedir o presente de Natal.
O MP propôs uma ação civil pública com pedido de liminar contra o prefeito de Bequimão, Antônio José Martins, solicitando a destinação em 10 dias de uma sede com estrutura para viabilizar as atividades do Conselho Tutelar Local. A ação foi elaborada pelo titular da Promotoria de Justiça da comarca, Renato Madeira Reis. A atual sede do Conselho está fechada desde 11 de novembro, porque a Prefeitura não pagou a conta de energia elétrica. Além disso, no Conselho Tutelar, falta um mobiliário adequado e materiais de expediente para o trabalho dos conselheiros.
Em atendimento a pedido do Ministério Público do Maranhão, a Justiça concedeu medida liminar contra o município de Timbiras para busca e apreensão de documentos e computadores que corriam risco de extravio em período de transição da gestão. A medida possibilitou aos oficiais de justiça apreenderem os documentos e computadores indicados pelo Ministério Público referentes a aspectos orçamentários, contábeis, econômicos e financeiros do município, comprobatórios da execução da despesa pública, como notas fiscais, procedimentos licitatórios e de dispensa, prestação de contas e folhas de pagamento.
No Estação Ministério Público deste sábado, estamos recebendo a promotora de justiça Alessandra Darubi, titular da Promotoria de Justiça de São Vicente Ferre.
Você pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300 ou ainda pelo celular 991-14-6529, por mensagem ou WhatsApp. Bom dia, promotora.
Bom dia.
Bom, nós gostaríamos de iniciar o programa falando sobre o seu relatório de atividades. Aqui nós temos um relatório de produtividade 2016 da Promotoria de Justiça de São Vicente Ferrer. Cachapió é termo, correto?
Perfeito.
A gente podia começar, então, sobrevoando esse relatório, falando principalmente no número de atendimentos, que, aliás, é uma das coisas mais importantes, né, Dalciana?
É verdade.
Em relação às comarcas do interior.
O atendimento à população. Né? É verdade. A nossa estrutura em São Vicente Ferrer foi bastante melhorada. Né? Eu tenho que agradecer ao Procurador-Geral, que nos deu toda a atenção para a melhoria dessa estrutura. E a população tem sido recebida diariamente, com muita atenção por mim, pelos servidores do Ministério Público, tanto em São Vicente Ferrer quanto em Cajapió. Porque em Cajapió, como é sabido, nós já instalamos um núcleo com o apoio da Prefeitura de Cajapió para evitar que as pessoas tenham que sair de Cajapió para ir a São Vicente Ferrer. É um deslocamento caro, é um deslocamento com uma certa dificuldade, porque a estrada não está tão boa. Apesar de o Ministério Público já ter ingressado com ação judicial para melhoria dessa MA.
Já ia perguntar sobre isso.
Sim, já ingressamos com 2 ações judiciais em relação a isso, tanto na melhoria da MA que vai para Cajapió 313, quanto a 014. E conversando já com o secretário adjunto de infraestrutura, tenho até que agradecer, porque ele já melhorou muito tanto a estrada de Cajapió quanto a estrada MA014, que vai para São Bento, Pinheiro. A essa de São Bento, Pinheiro, eu vou inclusive desistir da ação, porque já está resolvido o problema. E a MA313, que vai para Cajapió, falta muito pouco para concluir o trabalho. Eu já tenho que agradecer desde já. Independente da ação, o serviço já foi feito.
Então foi um grande avanço para a população de Cajapió a instalação desse núcleo, uma inovação, né?
Sem dúvida. Eu estou lá atendendo todas as terças-feiras pela manhã, eles já sabem, já se dirigem ao local. O local, apesar de ser um local modesto, simples, mas tem tudo o que a gente precisa para prestar esse atendimento. Eu me desloco até o local com os meus servidores, minha assessora, o técnico ministerial, e todos eles ajudam nessa prestação de serviço. É um serviço que a gente tem visto que tem melhorado muito a situação das pessoas. Como na cidade não tem delegado, não tem polícia civil, que também inclusive já nós ingressamos com a ação judicial, foi até o colega Tarles que ingressou, essa ação já chegou a termo também, está em grau de recurso, para que o Estado coloque no município um delegado e um investigador de polícia e construa uma delegacia, porque o que existe lá não se pode chamar de delegacia. Esse processo está em grau de recurso, foi o colega Tarles que ingressou bem antes de eu chegar, eu já cheguei nas alegações finais do processo. Né,
doutora, agora ainda em relação ao atendimento, nós começamos o programa falando dessa iniciativa, né, de trazer um relatório, de falar sobre esse núcleo que a senhora montou em Cajapió. E aí eu queria, enquanto a senhora respondia aqui sobre essa situação, eu formulei aqui uma ideia de que é necessário o servidor estar preparado, estar capacitado. Tem algum diferencial para o servidor para lidar com essas comunidades mais carentes?
Não tenha dúvida. Primeiro, a sensibilidade. Isso é algo que a gente sempre conversa nas nossas reuniões, a sensibilidade com que você tem que receber essas pessoas. São pessoas que moram em povoados, têm dificuldade para chegar na sede do município dela, ou Cajapió, ou São Vicente. Não é justo que essas pessoas demorem a ser atendidas, não é justo que se peça para que essas pessoas voltem outro dia. Então, o que eu peço aos meus servidores é: façam o possível e impossível para prestar um atendimento, porque você não sabe o que essa pessoa está passando. E graças a Deus há uma sensibilidade muito grande entre os meus servidores. Essas conversas, como são frequentes, eles tiram as dúvidas, eles doutor a situação, eles vêm às vezes e se compadecem de tal maneira que às vezes eu estou atendendo alguém, eles já entram, doutor, a situação é mais séria aqui, e a gente tenta resolver. Graças a Deus, a sensibilidade eu acho que é o ponto principal e que está surtindo muito efeito.
Em São Vicente Ferre, por exemplo, a média de atendimentos ultrapassou 1.000, né? Nesse ano de 2016, os atendimentos,
verdade,
né?
É verdade. No total, nós tivemos 2.007 atendimentos nos dois municípios. Em São Vicente Ferre, 1.369, Cajapió, 638. Considerando que o atendimento em Cajapió só começou em março. Né? Então você vê que... E as pessoas estão descobrindo o serviço, estão nos procurando. E a gente está... O Ministério Público está cada vez mais inserindo o Cajapió nas atividades da justiça. Em conversa com o magistrado local, o titular da comarca de São Vicente Ferre, eu sugeri que nós fizéssemos um mutirão de termos circunstanciados de ocorrência, de pensões alimentícias em Cajapió. E nós fizemos agora, na última quarta-feira, numa das escolas de Cajapió, esse mutirão. Foram analisados mais de 100 processos, uma média de 119, 120 processos. Surtiu muito efeito, foram feitos muitos acordos. A gente finalizou muitos processos e teve mais facilidade para a população nos deslocamentos, porque era dentro da cidade deles, né, do município deles. Nós fizemos também, incluímos lá em Cajapió, júris. Fizemos dois júris em Cajapió, um na quinta-feira. E um na sexta-feira, teria ocorrido na sexta-feira, mas houve prescrição, alegativa de prescrição, em face da menoridade dos réus. À época, né, tinham menos de 21 anos, daí não foi realizado por conta disso, por causa da prescrição. Mas o fato é que nós inserimos a sociedade Cajapió nas atividades judiciais. E isso é muito interessante para que eles possam participar e conhecer o nosso trabalho e ter essa proximidade. O juiz, graças a Deus, teve essa sensibilidade também e anuiu a ideia do Ministério Público.
Houve também um aumento no número de ações ajuizadas nesse período aí contabilizado de janeiro a novembro?
Não tenha dúvida. Nós, através dos procedimentos administrativos, notícias de fato, nós vínhamos fazendo várias investigações e essas investigações foram finalizando agora no final do segundo semestre e ingressamos com muitas ações civis públicas de improbidade, ações civis públicas de obrigação de fazer. Chegamos à margem aí de 100 ações.
Doutora, então aproveitando aqui, o que é ação civil pública com obrigação de fazer? O que significa isso?
Nessas ações civis públicas de obrigação de fazer, a gente cobra do poder público que preste o serviço necessário à população, né? Um serviço que se busca, por exemplo, nós ingressamos com uma ação civil pública de obrigação de fazer para que seja feita a transparência, tenha um portal da transparência, onde as pessoas possam...
Nenhum dos dois municípios tem portal.
Nenhum. O Cajapió tem, mas não está de acordo com a lei.
Alimentado.
São Vicente Ferrer nem tem. E aí a gente precisa, nesse portal da transparência, ter acesso, por exemplo, à folha de pagamento, saber quem são os funcionários do município, quanto eles ganham, saber quais são as licitações, né? Quem são as empresas contratadas, o período de contratação. Nós não temos acesso a nada disso, nem eu e nem a população. Por isso eu ingressei com a ação civil pública de obrigação de fazer.
Programa Estação Ministério Público, você pode participar por telefone 3221-234, 3222-5300, ou ainda pelo celular 991-14-6529, por mensagem ou WhatsApp. A entrevistada de hoje é a Alessandra Darubi, titular da comarca de São Vicente Ferrer. Nós temos participação de ouvinte na linha. Bom dia, Marco Silva.
Bom dia aos meus caros jornalistas. Bom dia, promotora Alessandra.
Bom dia.
E a todos os ouvintes da Rádio São Luís. Eu estou ligando mais uma vez para parabenizar o Ministério Público por ter um programa que possa estar prestando conta das ações do Ministério Público para a sociedade. Nós sabemos que vivemos um momento onde as leis, sobretudo as de interesse coletivo, de interesse público, elas têm sido constantemente agredidas.
Verdade.
E no programa passado, eu até me referi sobre a questão do provimento das pessoas para as prefeituras, para os cargos públicos e empregos públicos, que deveria ser por meio de concurso público. E eu queria aproveitar para parabenizar o Ministério Público por ter provocado aqui em São Luís exatamente uma ação no sentido de fazer com que a Prefeitura de São Luís realize o concurso para a área de assistência. No entanto, queria avançar dizendo que, na verdade, a cidade de São Luís existe muitas áreas que necessitam de um concurso público. Inclusive a área da saúde. Porque a cidade de São Luís, você pega até o ano 2000, nós tínhamos 16 mil trabalhadores efetivos e 8 mil contratados. Hoje os contratados já estão em 4 mil e há uma deficiência de trabalhadores, não só do serviço social, mas médicos, enfermeiros, nessa estrutura de saúde também do município. E no estado do Maranhão, nós estamos vivendo aí o imbróglio, que é essa questão da ICN, do pessoal da ICN, foi realizado um seletivo público, que na verdade devia ter sido um concurso, mas foi um seletivo dentro das normas, tem norma que padroniza, jurídica, para ser realizado. No entanto, nós estamos com um modelo de gestão dos hospitais públicos que já mostrou claramente que é ineficiente para garantir a integralidade do atendimento à saúde, é ineficiente na questão da busca da universalização dos serviços de saúde, da descentralização e do controle social. Portanto, eu queria aqui deixar essa reflexão no ar, no sentido de a gente buscar realmente desprivatizar a saúde pública do estado do Maranhão, findar esse processo de terceirização e buscar a consolidação da empresa maranhense de serviços hospitalares, respeitando as pessoas que foram aprovadas no seletivo público e fizeram provas de conhecimento, provas que valiam 100 pontos e que para você ser aprovado teria que ter no mínimo 50% da prova e mais ainda, uma prova que 60% do peso era na área profissional, 20% no SUS, 10% raciocínio lógico e 10% conhecimento de português. Então, de forma que eu penso que os companheiros e companheiras que foram aprovados neste seletivo devem ser imediatamente convocados para exercer esse seu contrato de 2 anos, que pode ser prorrogado até 5, e futuramente a Secretaria de Saúde possa fazer um concurso público para garantir uma carreira efetiva, porque nós não vamos ter serviço público eficiente com insegurança no local de trabalho. A segurança do profissional, a carreira, ela é fundamental para garantir a eficiência do serviço público. E nós que lutamos para ter um serviço público eficiente, temos que primar pelo provimento por meio de concurso público, de seleção pública, de banca pública, e não através de políticos. E aí finalizo dizendo que temos que ter um olhar muito grande, porque aqui na cidade de São Luís, se no estado do Maranhão nós vivemos essa situação de privatização do serviço público, de tentativa de controle do provimento do emprego por meio de politicagem, imagine nessas cidades do interior aí. Eu penso que nós precisamos fazer essa reflexão. Desejar paz e saúde para vocês aí no estúdio, para meu amigo Totó e para todos os ouvintes deste magnífico programa. Um abraço.
Muito obrigado pela participação. Marcos Silva, sem dúvida nenhuma, um convite à reflexão, à prestação de qualidade do serviço público. Essa questão da qualidade é perpassada pelo atendimento, não é? Pelo número de servidores efetivos, pelos concursos públicos sérios. Promotora, a senhora quer comentar?
Inclusive em Cajapió, né, promotora? Denúncias de improbidade geraram aí uma ação civil pública por causa da admissão de servidores de forma irregular. Como foi que o Ministério Público constatou essa situação lá em Cajapió?
Perfeito. Marco Silva tem toda a razão. É uma luta, não só em São Luís, mas é uma luta no Maranhão inteiro, essas contratações indevidas. Eu passei por duas situações recentes em Cajapió. Um foi um seletivo de agentes comunitários, onde houve denúncia de que estavam colocando inúmeros parentes do prefeito, dos secretários. E eu fui fazer um levantamento, realmente, eu acho que a maioria das vagas eram dessas pessoas. E eu ingressei com pedido de judicial para suspensão desse seletivo, né? E eu consegui suspender o seletivo, e eu peço na ação final que seja anulado ou retirado esses parentes, porque ali visivelmente estava havendo um protecionismo. E recentemente, agora, passei por outra situação, no período eleitoral, onde houve um acréscimo absurdo da folha de pagamento do município de Cajapió. Passou de 600 mil para 1 milhão e 200 mil.
O dobro.
O dobro. Mandei buscar as folhas de pagamento no banco e nós fomos analisar. Eu e meus servidores, nós passamos 2 dias. Eu ia dormir 30h, 1 hora, acordava 4h para conseguir analisar isso em tempo mínimo, porque tudo no eleitoral o prazo é curto. Uhum. E nós pudemos constatar a quantidade de contratados, né? E esse aumento absurdo na folha no período eleitoral. Daí nós nos manifestamos dentro de uma representação eleitoral de uma coligação e houve a cassação do registro de candidatura do prefeito, né? E com certeza no final isso gerará uma inelegibilidade.
A gente tem participação de ouvinte na linha. Bom dia, Assis.
Bom dia, tudo bom, meu irmão?
Tudo bem.
Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para o promotor aí. Ela sabe me dizer quantos promotores existem do estado do Maranhão? Disponível? Quantos promotores existem no quadro do estado do Maranhão?
Olha, Assis, essa pergunta é um pouco difícil da gente responder agora, mas só consultando o site. No site do Ministério Público tem, na parte da corregedoria, você vê promotores por entrância, você vê todas as entrâncias, inicial são as comarcas menores, intermediária, como o próprio nome diz, os municípios medianos, e a entrância final, que é São Luís. Só lá para conferir isso. Infelizmente, eu não consigo te dar essa informação aqui pelo ar. Fico devendo essa informação por hora.
É. Agora, a segunda pergunta. Sabe me dizer quantos municípios tem no estado do Maranhão?
217.
Exatamente. Eu conheço 198 só. Rodei só 12 anos. Entendeu? E continua uma pessoa rodando aí, fazendo prestação de serviço. E não mudou nada, praticamente. De lá para cá. Disse que havia uma grande mudança. Mas não vi nada. Nada vezes nada. Praticamente. Quer dizer, um termo de mudança. Mas não vi nada. Aí alguém vai dizer, ainda mais 2 anos. Mas as medidas paliativas, acabou de me falar aí, não tem nenhuma delegacia. Ela acabou de falar aí. Não tem polícia, não tem um soldado, não tem um policial. Agora te pergunto, isso é município? Olha, conhece a Nova York? Quem conhece Nova York aí? Ela conhece Nova York?
Eu não.
Ah, exatamente. É um bairro. É município. O que significa isso, doutora? Muito simples. Eles começam a abrir município, fazer município, Pra quê? A finalidade. A pessoa acabou de falar aí. Entendeu certo? Isso é Brasil. Entendeu certo? Então eu acredito que não tenha, talvez não tenha. Ainda não vi. Entendeu? Esses 217 promotores. Entendeu certo? E é uma calamidade, é uma pobreza total. Não é à toa que o Maranhão está em primeiro lugar lá, não sei se mudou. É? A tal Bela Água, já vou falar, já?
Sim.
Bela Água.
Pobre de miséria total. Então, isso é Brasil. Cadê o governo? O governo é só mídia, rapaz. Nada mais, nada menos que isso. Só mídia. Agora, pra quem não conhece, fica aqui, só ouvindo, e não anda, fica batendo pau aí. Então, aqui, muito obrigado, bom dia.
Ok, obrigado pela participação, Assis.
Assis, você não deixa de ter razão na sua resignação. Nós não temos promotores em todos os municípios, de fato, tanto que eu trabalho com São Vicente Ferre e Cajapió. Não é possível que tenhamos promotores em todos os municípios, porque não temos orçamento para isso, infelizmente. Porque eu acho que seria realmente uma grande ajuda se houvesse promotores em todos os municípios. Digo também que há municípios que são realmente precários, concordo com você. E essa é a nossa atividade, a atividade do Ministério Público. Público cobrar essa melhora. É isso que nós fazemos incansavelmente. Infelizmente, sozinhos, não conseguimos modificar o nosso estado completamente. Mas não podemos desistir, afinal de contas, essa é a nossa atividade.
Promotora, e como é que está a questão da transparência na transição da gestão municipal em Cajapió e São Vicente Ferre?
Nós estamos com uma certa dificuldade, eu já ingressei com a notificação judicial, mas até agora não houve um prosseguimento nesse pleito, os gestores ainda não foram convocados, eu já conversei com o juiz, porque dada a proximidade com o final do ano, se isso não for feito logo, não vai ter solução, não vai resolver nada. Então eu estou conversando com ele, pedindo que ele faça logo essa notificação, para que os gestores tomem ciência do meu pedido. E espero que logo, até a próxima semana, ele já faça isso.
Bom, doutora, a gente tem falado muito em feminicídio, né? Ouve-se muito essa expressão nos jornais, ouve-se muito isso nos veículos radiofônicos, né? Na televisão. Em São Vicente Ferre, esse mesmo homem, assassino da companheira, foi condenado a 28 anos. Nos municípios do interior do estado, é muito alto o índice de violência, de crimes contra a mulher?
Sim. Esse crime chocou a população, foi um crime praticado pelo companheiro, contra a companheira, mediante 7 facadas na frente dos 3 filhos dela, todos crianças menores de 8 anos de idade. Ela tinha 5 filhos, mas 2 não estavam na residência, só tinham os 3 menores. E o crime foi praticado na frente dos 3 por uma bobagem, um motivo fútil. Ele saiu de casa e na hora que voltou a porta estava trancada, ele estava com a chave, mas tinha perdido, estava bebendo. Bateu na porta, mandou ela abrir, ela estava deitada na rede, disse que não ia abrir. Ele entrou por um buraco que tinha na porta e ela deitada na rede começou a esfaqueá-la. As crianças tentaram intervir, ainda empurrou uma das crianças. Ela tentou sair de casa, saiu da rede, tentou sair, ele esfaqueando ela já nas costas. Foi muito bárbaro. Eu vejo que a população de São Vicente, de fato, fez justiça na condenação desse rapaz.
As crianças, no caso, a senhora não convocou para esse júri, né?
Não. Uma das coisas que o advogado disse, eu até hoje lembro das palavras.
O advogado de defesa do condenado.
Isso, agora. Que era de estranhar que o Ministério Público não tivesse arrolado as crianças para serem ouvidas. E no júri eu disse, é de estranhar que o advogado tenha feito uma assertiva dessa. Como eu iria expor crianças menores de 8 anos no plenário do júri para serem ali indagadas, agredidas, violentadas, porque é isso que eles fazem, né, ao inquirir as testemunhas. Como que eu ia fazer isso com crianças menores de 8 anos?
Não bastasse o trauma, né? De ter
trauma, reviver aquela situação. A avó levou o filho mais velho da vítima, de 12 anos de idade, para o plenário do júri. Essa criança passou a sessão inteira chorando. Eu pedi até a ela, senhora, leve essa criança daqui. O tempo inteiro. Imagina crianças de 8 anos de idade. Eram gêmeos, dois de 8 anos e um de 5 anos. Tinha mínima condição de fazer uma coisa dessa.
Doutora, nesse caso específico, havia um histórico de violência doméstica?
Havia. Eles discutiam bastante. Infelizmente, as mulheres ainda se sujeitam a situações como essa. Nesse mutirão que nós realizamos na quarta-feira, eu estava lá tratando de assuntos alimentares e chegou uma vítima de agressão, chorando, né, bastante machucada.
Isso foi em
Cajapior, quarta-feira agora.
Certo.
Chegou com a irmã pedindo para falar comigo, eu atendi. E ela disse que tinha sido agredida pelo marido. Eu chamei a polícia, porque estava em flagrante, tinha sido em poucos minutos aquilo ali, e pedi para que a polícia fosse atrás do marido e iniciasse os procedimentos, né? A própria mãe dessa vítima informou ao rapaz e ele fugiu. A própria mãe da vítima. E como se não bastasse, no outro dia eu estava lá para um júri, o policial chegou e me disse: doutora, nós estivemos lá de novo à noite para ver se a gente localizava o rapaz. E o que a gente soube é que ela, a vítima, tinha fugido com ele. Você imagina a sujeição, ela vai apanhar de novo. Porque começa assim. Você apanha, se sujeita. Aí pergunta-se, é o quê? Dependência financeira? Não, é dependência emocional. É um excesso de paixão que começa a perdoar tudo. Infelizmente, essas pessoas, elas precisam também de um acompanhamento psicológico para que elas saiam desse ciclo vicioso. Porque senão voltam, elas voltam a se sujeitar, infelizmente.
Para quem está sintonizando agora, estamos no programa Estação Ministério Público, aqui pela Rádio Jovem Pan News, São Luís, AM 1340 kHz. A entrevistada de hoje é a promotora de justiça, Alessandra Darubi, que é titular da Promotoria de Justiça de São Vicente Ferre. Promotora, esse ano também no município de São Vicente Ferre, o MP cobrou a realização de reformas em 14 escolas municipais. Como é que está a situação dessas escolas lá nesse município? Essa reforma já foi iniciada?
Não, aconteceu o seguinte. A gente começou a diligenciar em todas as escolas para ver a situação delas. Logo em 2015, assim que eu cheguei, comecei a instaurar um procedimento e pedi para o técnico ministerial ir em todas as escolas para a gente ver a situação. Começamos a tirar fotos, detectar os problemas e começamos a conversar com os gestores por meio de ofícios, solicitando reforma, identificando quais eram os problemas. E começamos a ter a resposta da gestora de que haveria uma licitação de 20 escolas, de reforma de 20 escolas. E isso no início de 2016 já. Cada novo ofício dizia-se, as reformas serão feitas em julho. Julho chegou, julho passou e as reformas não foram feitas. Daí, em agosto, mais uma vez, pela última vez, oficiei a gestora perguntando quais as providências teriam sido tomadas. A resposta foi negativa, omissa, nada aconteceu e por isso o Ministério Público ingressou com as ações.
Ainda há pouco nós falávamos sobre a questão da segurança pública, né? No município de Cajapior, a senhora vai requerer a instalação de uma delegacia, né? Com policial, com delegado, isso, obviamente, isso. Com investigador, enfim, com a estrutura mínima necessária para o funcionamento
de uma
delegacia.
Isso já foi feito, certo. Por meio de ação.
Promotora, e um dos problemas que nós vemos, que é um problema não só maranhense, não só de São Luís, é um problema nacional também, é um problema do tráfico de drogas. Uhum. Como se combate essa problemática na sua comarca?
Olha, o delegado de São Vicente de Ferre tem sido bastante atuante, doutor Guilherme. Recentemente, acho que em agosto, ele fez uma apreensão de 120 quilos de maconha na comarca. Ele tem feito muitas diligências, solicitado busca e apreensões nas residências. O juiz tem deferido, eu tenho me manifestado favorável. Porque, na verdade, nós sabemos, né, temos informações de quem são os traficantes e ele tem investigado, tem prendido, tem buscado provas contra esses traficantes para ver se a gente diminui isso na nossa região.
Disso resultam atos de violência do tráfico de drogas nas localidades?
Não tenha dúvida, porque os traficantes, eles são os donos do pedaço, né? São os donos do pedaço e se você não fizer o que eles querem, há muitas mortes, há muitas lesões corporais. Recentemente, nós temos aí dois casos, eu pedi até desaforamento, de uma pessoa que...
O que é desaforamento?
Existe um processo de tentativa de homicídio, são dois processos de tentativa de homicídio, e que eles deveriam ser julgados em São Vicente Ferre. Estavam prontos para júri. Eu entrei com um pedido para o tribunal para que esses julgamentos não fossem realizados em São Vicente Ferre. Por quê? que aí isso a gente chama de desaforamento, tirar do foro, tirar da comarca. Por que isso? Porque essa pessoa é muito temida na sociedade, certo? É uma pessoa que é acostumada a ameaçar as outras pessoas,
atirar.
Isso
pode influenciar o resultado.
Isso pode influenciar o resultado, porque as pessoas têm uma tendência a absolver por medo. Porque sabem que, se julgarem pedindo a condenação daquela pessoa, pode haver alguma coisa contra elas. Então, daí eu tive que pedir o desaforamento. E essa pessoa é ligada com isso, com tráfico, com homicídios, com roubos. As pessoas, todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem. Ninguém tinha coragem de ir lá testemunhar contra ele. Até que essas duas pessoas contra as quais ele desferiu tiros de arma de fogo tiveram coragem. A primeira, depois, foi ao Ministério Público pedindo: doutora, eu quero retirar a queixa. Não, não aconteceu isso, não. Não foi ele, não. Eu não tenho certeza de quem foi. Com medo. Eu digo: senhor, o senhor está com medo. É isso que está acontecendo. Então, infelizmente, o tráfico, o excesso de violência gera isso, esse terror. Esse terror na cidade. Nós temos em São Vicente Ferre e Cajapéu frequentemente muitas tentativas de roubo a banco, de assalto a banco. Muitas tentativas. Recentemente, houve uma invasão de um comércio, arrastaram a proprietária do comércio pelos braços. E depois soube-se que essas pessoas estavam lá, foi até no período do carnaval, elas iriam explodir os caixas eletrônicos do banco. Então, eles estão associados para praticar vários crimes, além de assaltos a comércios, crimes contra as pessoas e assaltos a banco. Está terrível os municípios.
Mais um motivo para reforçar a segurança no município, né?
Sempre. Eu tenho oficiado ao secretário de Segurança Pública pedindo mais policiais para São Vicente e já existe essa ação também em relação a Cajapéu. Inclusive, é o delegado de São Vicente que está atuando em Cajapéu a pedido meu.
Para quem está sintonizando agora, nós estamos no Estação Ministério Público, Rádio Jovem Pan News, São Luís, AM 1340 kHz. A entrevistada de hoje é a promotora de justiça, Alessandra Darubi, titular da Comarca de Justiça de São Vicente de Ferra. São Vicente Ferra.
Você ainda pode participar pelo telefone, o 3221 1234, 3222 5300, ou ainda pelo celular 991 146529, por meio de mensagens ou WhatsApp. Promotora, em 2014, nós tivemos um acidente no Maranhão, no município de Bacuri, com um estudante no transporte escolar que terminou morrendo, né? Nos municípios de Cajapió e São Vicente Ferre, como é que está a questão do transporte escolar? Por lá ainda tem pau de arara?
Não, em São Vicente Ferre e Cajapió não existe pau de arara, graças a Deus, porque eu vivi um trauma muito grande nesse episódio de Bacuri.
A senhora acompanhou, né, o caso de Bacuri?
Acompanhei, infelizmente aconteceu um dia depois que eu havia chegado na comarca como titular e eu me aproximei muito dos familiares das vítimas. Eu tenho contato com essas pessoas até hoje, né, por telefone. São pessoas pelas quais eu tenho um grande apreço, pela luta que eles vêm tendo até hoje para se fazer justiça nesse caso. Nazilson perdeu uma filha, sempre entra em contato comigo e me mantém informada de tudo que acontece em relação a esse caso. Então, eu já saí de lá com esse trauma de ter visto 8 adolescentes mortos, entendeu? Outros 8 feridos. O dono do carro também faleceu. Foi uma tragédia sem igual. Então, eu tenho um pavor dessas tragédias hoje em dia. Então, duas coisas que eu me preocupo muito: com a estrutura das escolas e com o transporte escolar. Mas, graças a Deus, em São Vicente Ferre e Cajapéu não existe pau de arara. Não que eu saiba ou que eu tenha visto. O que acontece? O que existe é o diminuto quantitativo de veículos para transporte escolar. Em Cajapéu existem apenas 2 ônibus, são velhos, são precários. E eu já ingressei com ação judicial para que disponibilizem mais veículos para transporte dessas crianças, para que elas não tenham que andar. Muitas andam a pé durante longos trajetos. Eu tenho fotos, eu já conversei com elas nos povoados, porque eu faço as diligências em campo. Essa, inclusive, é uma parte do meu trabalho que eu gosto muito. Gosto mais do que fazer audiência.
Ou seja, não tem pau de arara, mas o transporte escolar que serve essa comunidade também não
é diminuto, é pouquíssimo. 2 ônibus escolares, para quem tem vários povoados, não sei quantos alunos, entendeu?
Não, então, atende a demanda.
Não atende a demanda, você vê a maioria dos alunos a pé. Então já chegam cansados, entendeu? Precisam sair antes do término da aula para não chegar à noite em casa. Então, Por conta disso eu ingressei com a ação. E São Vicente Ferre tem 7 ônibus, mas ainda assim não atende a população que é maior. Eu ingressei agora recentemente com ação para que haja o transporte escolar de alguns povoados para a sede, que não existe. Eles têm que ir a pé, eles têm que ir de moto, de bicicleta, ou nem vão. Por exemplo, eu ingressei uma ação específica para um deficiente, porque ele não tem como se deslocar, né? Por fato de ser cadeirante, não ter um veículo apropriado. Entrei com uma ação específica para ele, porque ele também tem direito ao estudo. E ele, eu estive na casa dele, conversei com ele, e ele me disse que queria muito estudar. E por conta disso, houve uma ação do Ministério Público em favor dessa pessoa.
Eu vou aproveitar e lembrar o telefone da ouvidoria do Ministério Público do Maranhão. A ligação é gratuita, 0800 098 1600. Repetindo, 0800 098 1600. Ligação gratuita. Há também um e-mail para quem tiver internet, ouvidoria@mpma.mp.br. ouvidoria@mpma.mp.br.
Promotora, me chamou muita atenção esse, nos municípios de tanto de Cajapió como São Vicente Ferre, a quantidade de problemas reunidos nesses dois municípios, né? Inclusive, em julho de 2015, o Ministério Público já havia feito uma recomendação à prefeita para elaborar, né, e criar um projeto de lei propondo o Departamento de Trânsito, né, o Departamento Municipal de Trânsito, nesse município. Na época, esses pedidos foram parcialmente atendidos. Os problemas no trânsito continua, então, lá no município de São Vicente Ferre. Não avançou muito de 2015 para cá, né?
Não avançou, e por isso ingressei com ação judicial também. Porque o que acontece? A avenida principal de São Vicente Ferre é um tumulto sem fim. Existe uma feira no meio da rua, um excesso de motocicletas, caminhões parados, veículos parados. É uma confusão que pode gerar, inclusive, acidentes. Então, o meu objetivo era regulamentar isso, fazer mão, contramão, evitar que a feira viesse para o meio da rua, tivesse um espaço específico para isso, para a gente evitar acidentes, para a gente evitar problemas no município. Mas como isso não foi atendido, eu ingressei com ação judicial também. Nós estamos esperando aí para 2017 a finalização dessas ações e ver os pleitos do Ministério Público tendo um efeito prático.
Promotora, vamos falar agora sobre saneamento básico. Como é que anda a questão dos resíduos sólidos na comarca de São Vicente Ferro, no município de São Vicente Ferro, no município de Cajapió? A coleta de lixo é feita adequadamente e o destino final desse lixo, desses resíduos, é adequado?
De jeito nenhum. Por conta disso, os dois municípios já foram acionados, tanto em razão dos resíduos sólidos, tanto quanto em relação aos esgotos também. Porque nada disso é observado. O lixo é a céu aberto. As pessoas que fazem a coleta desse lixo não têm equipamentos de proteção, fazem essa coleta de qualquer jeito, não tem um horário específico, então fica aquele lixo nas residências, nas portas das residências durante muitas horas. Vêm animais como cachorros, gatos, destroem aquele lixo ali na frente, espalha tudo no município. É um horror. É um horror. E você entra em contato com a prefeitura e não há solução. Então, por conta disso, há também uma ação judicial. O Ministério Público aguarda ansiosamente a decisão do juiz da comarca para ver uma mudança nessa seara.
No fundo, isso é tão triste, né? Porque é uma coisa elementar, né, Dociana?
Tão básica.
Coleta de lixo, destino do lixo, ainda se está debatendo isso em pleno século XXI, 2016, né?
É verdade. É uma das maiores tristezas que eu vejo na Baixada, porque a gente ainda se preocupa com o básico. Às vezes eu vejo aqui em São Luís a preocupação com a inclusão social. Eu não consigo me preocupar ainda com a inclusão social porque eu não tenho nem estrutura para incluir essas pessoas.
Nível de discussão de direitos, né, que nós estamos, né, atrasados.
Exatamente. Meu Deus, lá na Baixada é muito atrasado. Olha, essa minha preocupação com a escola não é pequena. Eu estive numa das escolas em Escola São João Batista, num dos povoado de Pedreiras de Cajapió. Eu entrei em pânico quando eu entrei na escola. Eu coloquei a mão na parede, eu balancei a parede da sala de aula das crianças. Eu olhei para o teto, sabe? O telhado, ele estava abrindo. Aquilo ia cair na cabeça das crianças. Então, isso me coloca em completo desespero. Eu disse para o secretário, o senhor vai tirar essas crianças hoje desse lugar. Eu não quero mais essas crianças aí. Embora eu vá entrar com a ação hoje, mas eu já quero que essas crianças saiam hoje daí. O medo que eu tive daquilo ali cair na cabeça delas. Eu imaginei uma segunda tragédia na minha vida. Eu falei, não. Então, assim, eu ainda tenho que me preocupar com isso. Que não era mais para a gente ter preocupação com isso. Os gestores já deveriam ter ultrapassado esse momento e ter dito, não, pelo menos uma escola boa eu tenho que dar para os meus alunos.
Falta de responsabilidade.
Não é, é só isso.
Porque o atraso me parece só na hora de fornecer, de devolver esse serviço para a população. Já não tem atraso, por exemplo, na hora de publicizar um procedimento licitatório, que é a falta de publicidade do procedimento licitatório, é uma das irregularidades mais comumente encontradas nos municípios maranhenses. Quer dizer, o atraso é só na hora de
fornecer o serviço.
Fornecer o serviço para o cidadão, que é a obrigação do gestor.
Falta de vergonha, né? Participação de ouvinte na linha, Raimundo. Bom dia, Raimundo.
Eu estou fora de casa, eu estou pegando aí sobre a educação.
Nós estamos falando sobre a problemática de São Vicente Ferrer e Cachapió, e nesse momento era educação.
Educação, né?
Isso.
Um professor que disse que vai ganhar 5 mil no governo do estado aqui do Flávio Dino. Eu queria perguntar às promotoras o que, que elas acham. No Brasil, se falar tanto em escola integralizada, e a exemplo de São Luís do Maranhão, está sendo liberada uma hora pela manhã e uma hora pela tarde, porque não tem merenda para as crianças no país de 23 milhões de desempregados. Eu gostaria de ouvir a opinião dela. Bom dia e um resto de fim de semana para vocês todos.
Bom dia, Raimundo. Obrigado pela participação. Olha, esse problema da liberação dos alunos por conta da merenda, da falta de merenda escolar, é na rede municipal. Promotora, fique à vontade, por favor.
Raimundo, bom dia. Raimundo, eu sofro esse mesmo problema em São Vicente Ferrer e Cajapió. E te digo mais, não é só uma hora antes do término, não. As crianças entram 1h30 na sala de aula, as 3 já estão indo embora porque não tem alimentação escolar. Eu, inclusive, entrei recentemente com uma ação de improbidade e uma ação civil pública de obrigação de fazer por conta disso. Não tem explicação, Raimundo. O dinheiro vem, a licitação é supostamente feita, porque, na verdade, quando você vai investigar, é uma licitação direcionada, e o dinheiro vai para outro lugar, Raimundo. E é por isso que nós não temos alimentação nas nossas escolas. Agora, infelizmente, isso é só improbidade. É por isso que eu acho que nós, promotores, devemos continuar, sim, nessa nossa luta, entrando com as ações, tornando essas pessoas inelegíveis, porque elas estão desviando o dinheiro público, estão evitando, Raimundo, que os nossos alunos aprendam, que tenham algum conhecimento, que mais tarde possam ajudar a mudar a realidade do município deles. Porque é interessante, Raimundo, é que as crianças não sejam alfabetizadas. Para eles é interessante que as crianças permaneçam com essa venda nos olhos que existem nas gerações antigas, para que ninguém cobre nada. Se você perceber, na maioria dos municípios maranhenses, as pessoas ficam sem receber dinheiro e não fazem nada. Ficam assim por isso mesmo. Por quê? Porque não estão obrigadas a lutar, porque não conhecem seus direitos. E não conhecem seus direitos por quê? Porque não tiveram uma boa educação. Então, para os políticos, uma educação ruim é ótimo.
Promotor, inclusive em Cajapió, o prefeito foi acionado, né? E outros 3 integrantes, né, da administração foram acionados na justiça por irregularidades em licitação. Em que pé está essa situação lá em Cajapió?
Na verdade, somos 2 municípios, né? Como eu te disse, eu estava fazendo as investigações, pedindo as cópias dos pregões, as cópias das licitações e fui analisar. Já encontrei empresa fantasma, né? Empresa que não existe, dinheiro que não se sabe para onde foi. Recentemente, essa nós não concluímos ainda, nós ainda estamos em fase de investigação. A licitação deu ganho para uma determinada empresa, mas, na verdade, houve uma subcontratação. Quem estava recebendo dinheiro era outra empresa de outro município. E eu vou chegar lá, vou chegar no término dessa investigação. Mas são as coisas mais absurdas. Mais absurdas. O colega Tarles, que me antecedeu, iniciou essas investigações, mas ele foi removido ou promovido, salvo engano, e deixou os procedimentos e eu estou concluindo agora, muitos deles. E o Tarles já tinha percebido que tinha algo de errado. E agora eu estou vendo que há essa manipulação de dados, a não publicidade, né? Porque as licitações, a maioria da Baixada é feita naquele jornalzinho Atos e Fatos, que é um jornalzinho local, não, ninguém conhece esse jornal, para que as empresas não tomem conhecimento e não vão lá buscar os editais, porque nem na internet eles não colocam os editais, as pessoas têm que ir lá na sede da comarca, na prefeitura, buscar os editais. Isso é para quê? Para que eles direcionem as licitações, coloquem aquelas pessoas que eles desejam, para que possam dividir o dinheiro.
Agora são 9 horas e mais 49 minutos. Para quem está sintonizando, este é o Estação Ministério Público, Rádio Jovem Pan News, São Luís, M1340 kHz. A entrevistada de hoje é a promotora Alessandra Darubi, titular da comarca de São Vicente Ferrer, cujo termo é o município de Cajapió. Promotora, lá em São Vicente tem um hospital, né?
Tem.
Tem atendido a contento, a população? É municipal ou estadual?
É municipal. Não tem atendido a contento, tem inúmeras reclamações. Já existe uma ação judicial finalizada, eu estava até executando uma multa, porque o juiz tinha determinado já a reforma de alguns setores do hospital e isso não foi atendido. Recentemente eu pedi que a Vigilância Sanitária do Estado estivesse no local e pudesse me mandar um relatório. Eles estiveram há 2 semanas lá, e com certeza em breve me mandarão um relatório da situação atual, que eu acredito que esteja precária.
Dalciana.
Promotora, então a avaliação que a senhora faz desse ano de 2016 à frente desses dois municípios, né, Cajapió e São Vicente Ferrer, em relação aos procedimentos, as ações, os atendimentos, foi um ano então bastante positivo, né?
Foi um ano de muito trabalho. Um ano de muito trabalho, eu espero que o próximo ano, 2017, a gente comece a colher os frutos desses trabalhos intensos, né, dessa quantidade de ações propostas. Eu agradeço profundamente o apoio popular. Graças a Deus, a população tem procurado o Ministério Público, tem visto o trabalho do Ministério Público e tem andado em parceria. Os sindicatos estão sempre ao lado do Ministério Público, o Conselho Tutelar também, todas as suas demandas, está ao lado do Ministério Público, faz as suas solicitações, são atendidos com brevidade. Então eu agradeço a todas as pessoas que têm facilitado também o nosso serviço, o pessoal do Judiciário, que tem um atendimento fantástico para as demandas do Ministério Público. Sei que muitas das nossas ações ainda não foram dado prosseguimento pelo magistrado, porque ele chegou na comarca em julho, a comarca passou um tempo sem juiz, então a demanda está muito alta e ele está começando a fazer as coisas, muitos réus presos, ele precisava dar prioridade para os processos criminais, mas eu tenho certeza que agora em 2017 a demanda do Ministério Público vai andar.
Nesses processos com réus presos, há também, claro, a participação e envolvimento do Ministério Público, não é, promotor?
Isso, perfeito.
Como é que se dá esse envolvimento?
Nós fazemos as denúncias, foram feitas mais de 100 denúncias esse ano.
Os réus estavam lá e não havia denúncia?
Não, ao longo do ano eles foram sendo presos, praticando novos crimes, muitos crimes nas duas comarcas, muitos Sim. crimes. E muitas denúncias de inquéritos também, que já estavam com um certo tempo, já foram feitas também. E aí tem as audiências criminais, tem os júris, tem as audiências cíveis, né, que tratam de alimentos. Nós, inclusive, funcionamos na comarca como defensores públicos, porque não existe defensoria pública na comarca. Então, nós prestamos esse atendimento à sociedade, fazendo esses pedidos de alimentos, execuções de alimentos. Nós damos muito atendimento que seriam dos defensores públicos, mas que, como não existe na comarca, essa atividade é feita pelo Ministério Público.
A defensoria pública do Estado foi acionada para poder designar defensor para São Vicente?
Já existe uma ação do Ministério Público para que seja colocado um defensor público. Essa ação está sob grau de recurso.
E a senhora falou ainda há pouco sobre haver muitos crimes, né? Antes disso, falamos sobre tráfico de drogas, falamos sobre violência doméstica. Que tipo de crimes é que se tem tanto nessas localidades, isso?
Roubo, furto, lesão corporal, latrocínio, homicídios, tentativas de homicídio.
Tudo isso. O catálogo é extenso.
É, e muito grande. E algumas receptações, mas esses crimes violentos há muitos, e furto também, muitos furtos.
Ou seja, foi-se a ideia de que a vida no interior é mais tranquila do que na capital, né?
Nossa, lá no município de São Vicente Ferrer, às 18 horas, tudo está fechado. Ninguém pode ficar com o seu comércio aberto depois das 18, que é um risco enorme de assalto.
Que situação absurda, né? Promotora, como é que se pode combater a violência, efetivamente?
Primeiro de tudo, com a educação. Né? A educação, a gente facilita a vida das pessoas, o entendimento, emprego, mais empregos para as pessoas, para que elas não tenham tanto tempo ocioso. Eu acho também que deveria haver a questão da educação sexual também. Infelizmente, as pessoas não sabem como evitar filhos ou não vão ao hospital para tomar os medicamentos necessários para evitar. E aí são famílias muito numerosas, 5, 6 filhos, sem condições nenhuma de sustentar esses 5 ou 6 filhos, vivendo do Bolsa Família e muitas vezes marginalizando essas crianças no futuro. Então, temos também uma precariedade na questão, como você disse, do hospital e do atendimento médico. Por exemplo, eu estou com pessoas lá que são deficientes mentais, um problema seríssimo de saúde e que têm filhos. E, que não tem, e muitas vezes o casal tem problema mental. Um casal com problema mental tendo filhos. Quem cuida dessas crianças?
Falta uma prevenção para essa concepção.
Falta, né? Falta uma prevenção e falta educação para que as pessoas realmente possam crescer, trabalhar em outras coisas, desenvolver, né, o aspecto financeiro e evitem a marginalização.
Nesses municípios tem também conselho tutelar?
Tem. Nós temos conselho tutelar nos dois municípios e eles são extremamente atuantes. Os dois conselhos tutelares, tanto de Cajapió quanto de São Vicente, eles têm bastante trabalho.
A senhora falava ainda há pouco sobre a necessidade de se discutir educação sexual. Em localidades, assim, municípios de menor porte, talvez com uma mentalidade um pouco, como eu posso dizer, um pouco menos avançada. Não afasta esse tipo de discussão?
Afasta.
Por preconceitos?
Não afasta. Na verdade, não é por preconceito, não. Na verdade, é falta de alguém que faça esse trabalho.
Há disponibilidade de se discutir isso, então, por parte da sociedade? Da sociedade,
sim, eu falo. Sim, sim. Porque o que está acontecendo também é que as crianças estão entrando na fase sexual, na atividade sexual muito cedo. Nós temos meninas no interior de 12, 13 anos mantendo relação sexual. E se você perguntar, é forçada? Não, não é. Elas querem. Isso me deixa num desespero. Sabe, de saber que aquelas crianças já estão fazendo isso. E que os pais, eu já ouvi casos dos pais levarem a criança de 13 anos para ir viver com um homem de 20, 25 anos. Isso para mim, que sou mãe, sou mulher, promotora, é extremamente ofensivo.
A senhora acha também que esse tipo de comportamento, essa cultura que a senhora tem presenciado, por exemplo, lá no interior, tem a ver também com essa relação financeira ou é uma questão realmente de cultura?
Não.
Porque a avó fez assim, porque
não,
o pai
não,
tem
não,
que entregar
não.
A menina também?
Não, tem tudo a ver com a relação, com a questão financeira e a questão também psicológica, cultural. Porque o que acontece? Na hora que você entrega a sua filha, é menos uma despesa para você. É assim que eles pensam. Não, ele vai cuidar dela. Ele vai dar tudo que ela precisa. Vai sustentá-la. Menos uma para você sustentar. Infelizmente, gente. Infelizmente, as coisas que eu tenho visto lá são verdadeiras aberrações. Eu chamo essas pessoas para conversar, sabe? Tento orientar. Mas quando vejo, o caldo já está derramado. Infelizmente.
Necessário, então, o envolvimento de toda a sociedade civil, do poder público, das demais instituições, né, promotora? Para poder discutir esses problemas que são tão sérios. Afinal de contas, o Ministério Público sozinho...
Eu já
estou como resolver.
Tem como, isso aí é uma prática que tem que ser desenvolvida. Eu conversava já com o secretário de assistência social do município de Cajapió, orientando a isso, a fazer uma campanha, a ir para escolas, dar educação sexual para os adolescentes, de preferência de maneira separada, meninos e meninas, para que não ficassem constrangidos em falar aquilo que os aflige. E começar essa campanha dentro das escolas, nessa faixa etária de 12 anos. Para que essas crianças tenham, mais tarde, uma percepção do que realmente vão fazer.
Agora são 9 horas e 58 minutos. O programa Estação Ministério Público de hoje chegou ao final. Promotora...
Alessandra Darubi, muito obrigada pela sua participação. Fique à vontade para fazer as considerações finais.
Eu agradeço o convite, a oportunidade de falar do meu trabalho, de falar da minha população de São Vicente, de Cajapió, das mazelas que nos afligem lá e da tentativa de soluções, tanto formais por meio de ações, como informais. Agradecer também aqui o secretário Neto Evangelista, que me atendeu esse ano, a gente tratando da questão dos CRAS, dos dois municípios, pedindo para ele para finalizar a obra, e ele me deu toda a atenção. As obras já estão finalizadas, vão ser inauguradas recentemente. Agradecer ao secretário de Educação do Estado do Maranhão também, o Felipe Camarão, que também me atendeu, porque nós temos duas escolas do Estado fechadas, praticamente prontas. Uma delas estava faltando poço, mas o poço foi perfurado recentemente, através de uma licitação lá com o secretário Neto Evangelista. Então, eu agradeço a eles essa disponibilidade e espero que a gente consiga inaugurar esses dois CRAS e essas duas escolas também agora no início do ano de janeiro.
Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Alessandra Darubi, titulada com marca de São Vicente Ferrer, que tem aí o termo judiciário, como termo judiciário, o município de Cajapió. Os nossos agradecimentos ao Grupo Zildene Falcão, à Rádio Jovem Pan News, São Luís AM 1340 kHz, e ao Antônio José, o Totó, na operação de áudio.
A produção é da Coordenadoria de Comunicação do Ministério Público do Maranhão. Os nossos telefones são 3219-1653, 3219-1737. E o nosso e-mail é ascom@mpma.mp.br.
Um ótimo final de semana para você e até o próximo sábado com mais uma edição do programa Estação Ministério Público.
ZYH 886. Jovem Pan. Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz. Esta é a Jovem Pan News, São Luís. Jovem Pan.
Olha, amor, eu acho que esse ano a gente vai surpreender com os presentes, viu?
A sua ideia foi incrível, Jô. Óculos de sol e óculos de grau pra todo mundo, eles vão amar.
Neste Natal, aproveite as ofertas da Óticas Carol e surpreenda com os presentes. Óculos de sol Ray-Ban modelo 4271L por R$ 10,39,90. E modelo 3540 exclusivo pra Carol, edição limitada, por R$ 10,49,90.
Óticas Carol, enxergar bem muda tudo.
Loja 8, bloco D3, no Tropical Shopping. Rua Euclides Farias, loja 28, Max Center, Coama.
Jovem! Rádio TV do Maranhão Limitada. 1340 kHz.
iTunes, a marca de acessórios essenciais para smartphones e tablets. Produtos compatíveis, certificados e licenciados pela Apple. Além de micro USB para Android. Carregadores veicular e de parede com entrada USB. Baterias externas, fones de ouvido, suportes para celular, cabo auxiliar e muito mais. Problemas com seus acessórios? Com a i2go é qualidade, design atraente e resistência. i2go é você sempre conectado. Pedidos 98887-7123.
99189-5061. Este é o WhatsApp da Jovem Pan News São Luís. 1340 kHz. Mais um canal de interação e participação para você ouvinte.
Jovem Pan News, São Luís. No dia a dia, vivemos várias experiências e muitas delas são únicas. Não há algo melhor do que ser bem atendido nos momentos em que mais se precisa. Nada é tão gratificante quando se tem aquilo que deseja, na hora certa. Tudo ainda é mais perfeito quando garantia e confiança andam juntas. Credibilidade, excelência em atendimento, pontualidade, referência e know-how. Ayrton Ótica, a melhor.
São os destaques dessa edição de Pan News.
Brasília, o centro do poder.
Arthur Scott.
Partidos como o PT